Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro e Amin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Muito boa noite, queridos ouvintes do Estação Basquete, da Rádio Central 3, um programa em parceria com o blog hbnsb.com. Homens brancos não sabem blogar. Esse é o nosso 15º programa, não sabia falar 15 nessa linguagem. O 15º programa, e nós falaremos de games no programa de hoje. E vejam vocês, queridos ouvintes, coincidência ou não, hoje é o que que vocês falaram pra mim aí?
20º aniversário do PlayStation.
Exatamente.
Ó, então, fica a coincidência do programa 15 de hoje sobre games. Eu vou chamar ele,
saudoso,
que é um fã de todos os games, mas ele conhece só do Nintendo 64 pra cá, que é o nosso querido Dedé Cavalieri.
Justamente do PlayStation pra cá, na verdade.
Foi mesmo,
foi o meu primeiro videogame, foi o PlayStation, inclusive. Eu tinha pedido o Nintendo 64, mas daí minha mãe foi pesquisar e falou assim, ó, acho que
deu
esse
sorte
aqui vai bombar mais. Tal.
Nossa, a mãe mandou benzaço, né?
Meu, jantou.
Mandou bem demais. Sério mesmo, eu sou bem mais o Nintendo 64, mas a gente discute isso depois.
Olha, então vamos passar a palavra pra ele, que gosta mais do Nintendo do que do Sega e do PlayStation.
É, eu comecei jogando o Atari mesmo, né?
É, o Krovis começou a jogar quando nem tinha videogame ainda, era só tabuleiro.
Era cartas, né?
Passou boa parte da infância jogando o jogo da vida e War.
Exatamente. Várias brincadeiras na infância que foram além do videogame, sem dúvida. Enfim, eu tô aí pra fazer os blocos de sempre, né? O time que não estou sonhando. Eu vou propor um desafio, inclusive, aqui.
Olha
aos
só,
ouvintes
desafio.
No time que não estou sonhando.
Novidade, hein?
No... E no Bola ao Sexto, já que é game, né? A gente tem que falar de alguma coisa mais histórica, vai ser o melhor jogo de videogame de todos os tempos, o NBA Jam.
Ah, boa.
Na opinião dele, polêmica.
Polêmica.
Ele
polêmica.
Também que entende tudo de videogame e torce para um dia ter o NBB 2K.
Um dia.
É Leandro e a mim.
Tá bom, Miguel?
Como você
vai? Cara, eu também tive coisa parecida com o Brito. Tá tudo bem comigo. Coisa parecida, viu, Dedé? Tu não respondi, né? O cara perguntou tudo bem, nem responder. O meu primo ganhou o Sega Saturno no mesmo ano que eu ganhei o PlayStation 1.
Era de
e os dois no escuro, assim, né? Teve uma rivalidade na família, assim, pra ver qual videogame ia vingar mais. Eu dei a sorte. Mas eu sempre fui um mau jogador. Agora, quando teve aquele Bulls e Lakers, começo dos anos 90, Mega Drive, eu olhava pros gráficos e falava, não é possível que vai melhorar, né? Acho que chegou na perfeição. Né?
É impressionante como a gente sempre achou perfeito,
nossa,
né? Tudo que saiu
nossa, nossa, muito bom, perfeito. Muito bonito, bem feito.
Pois é.
Acho
mas...
que eu gostava do NBA Jam justamente porque não era assim imperfeito.
Era muito impossível, né?
É uma imperfeição, né?
Boa, Cross. Mas, ô Miguel, eu posso apresentar o bloco que eu ia apresentar? Você não deixou.
Não, eu que deixei.
Nem o Leandro, né? Ninguém apresentou nada.
Apresentou nada. Não, porque hoje o foco é games, mas eu não vou deixar você nem falar.
Então tá bom.
Vamos seguir pra...
Deixa eu só falar que o Bauru... Um dia estará.
Aê, Bauru!
O Bauru um dia estará nos jogos de videogame pelo mundo todo. Enquanto isso, ele está na Liga das Américas. É o campeão da Sul-Americana, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco.
Olha só.
Olha, parece que a Sul-Americana chegou ao fim.
Acabou.
Parece que a Sul-Americana chegou ao fim. Ele que acompanhou a Sul-Americana de cabo a rabo também, Juliano Galli, que está aqui novamente no programa de hoje.
Boa noite, prazer estar aqui de volta. E meu destaque é pro Giro de Notícias, que vai falar de Oklahoma, vai falar de San Antonio e vai falar de uma questão que eu acho que vai render muito pano pra manga ainda, não só hoje, mas em programas futuros aí, que é essa divisão, Leste-Oeste, sistema de classificação para playoffs, que está em xeque na NBA. Mudanças à vista.
Olha, uma luta de classes, né?
Bomba também.
Na NBA. Bomba, boa, bomba. Boa. Ele também que gosta de falar grandes bombas no programa de sempre. Gustavo Battaglia.
Boa noite, gente.
Boa noite.
Olá. Você vai me interromper ou posso falar?
Não, pode falar. Você estava ocupado em fazer outra coisa.
Beleza, não. É que eu estava aqui entretido com a bolinha. Hoje a gente vai pular o nosso quadro de assistência cultural, né? Porque falar sobre videogame já é uma bela de uma assistência cultural.
Ou não.
E no quadro Talking About Practice a gente vai falar sobre o jogo, sobre a jogabilidade do 2K15.
Poxa, que da hora, cara.
É isso.
Tô gostando muito, tá muito pra minha geração esse programa.
Exatamente. Hoje poderia ser o programa Y, né? Por que não? É isso aí, o programa 15Y Games está no ar.
Giro de notícias!
A semana em posses. É isso aí, começando o giro de notícias com a estrela do NBA 2K15, da capa, a estrela da capa, Kevin Durant, que finalmente estreou na temporada depois da sua lesão, mas mesmo assim ele não foi capaz de evitar a derrota do seu time para os Pelicanos de Nova Orleans. Mas apesar disso, finalmente o OKC teve seus dois grandes astros em quadra, Westbrook e Kevin Durant. Mesmo assim, gente, a classificação para o playoff está difícil. Segundo um cálculo da ESPN, dos matemáticos da ESPN, eles precisam ganhar 40 dos 64 jogos. Ou seja, só pode perder
24.
Ah, matemáticos. E então, o que vocês acham? Vocês acham que o OKC consegue vencer a matemática e classificar os playoffs? Com a palavra, André Cavalieri.
Sim, eles conseguem.
Dois terços conseguem.
Eu tava vendo, dois terços, né? Não é tão difícil também.
Não, é só o começo foi ruim, mas acho que dá pra recuperar.
Eu acho que consegue, mas se não conseguir, vai mudar muita coisa lá.
Ah, isso vai.
Muros pichados?
Muros pichados.
Seattle, de volta pra Seattle?
Nossa senhora.
Muito bom. Eu imaginei a torcida de Oklahoma quebrando o vidro do carro do Kevin Durant, falando, aqui é Oklahoma, pô.
Eu quero fazer
joga com amor, mano.
Mas tem um quem nunca, aqui, já que o programa é sobre videogame, né? Quem nunca perdeu pro time cuja estrela tá na capa do jogo e saiu resmungando pela casa, assim, também? Claro, né?
É feito pra ele ser o melhor de todos.
Ele é o melhor de todos, tá na capa do jogo, eu vou ganhar dele.
Inclusive a polêmica que o Marcos do Amaral Jorge, o Crovis, vai trazer jaz um pouco em cima dessa polêmica, será que o computador tá roubando? Vamos, o computador tá roubando.
O computador tá roubando.
Eu já vou adiantar, que eu gosto de adiantar. Sim, o computador rouba, gente.
Que isso.
O computador está roubando, né?
Acabou com o programa. Cancela o programa, não tem mais bomba.
Bom, vamos seguir, ó, com bomba
mas
também.
Eu quero, antes de você seguir, já que você não me deixou nem me dar boa noite, eu vou dar o...
Você quer falar hoje,
eu quero,
né?
Falar.
Você quer falar, então fala.
Eu tô meu penúltimo programa, né, cara? Preciso me... Esse resultado 40 de 64 jogos é um resultado que o Oklahoma tem desde 2010, então acho que a chance deles conseguirem repetir esse feito de dois terços de vitória na temporada é bastante alto. Só para embasar um pouco a nossa opinião, né, Miguel?
Ah, muito bom, Dedé. Você é um cara que vai estudar fora, tem que estar sempre muito embasado.
Eu nem tinha feito essa conta, eu chutei mesmo. Achei que rolava.
Pelo feeling, né?
Exatamente.
Pelo feeling. Ok.
Bom, segunda posse de bola, jaz em torno do San Antonio Spurs, que a mídia tem como certo que já sabe o substituto de Tim Duncan. E ele tem dois nomes.
Ó.
É Mark e Gasol.
São só dois mesmo?
Dois. Não, talvez ele tenha o nome da mãe que ele não coloca na camiseta. Mas tudo bem. Vocês acham que o Mark Gasol é o grande nome para substituir Tim Duncan ou... Tem que apostar no Thiago Splitter? Interrogação. Com a palavra, Leandro e Amin.
Primeiro que substituir Tim Duncan é uma palavra muito forte. Segundo que eu acho que Splitter não seria também o nome principal. Traria alguém de fora. Se o Gasol ou não, não sei.
Rapaz, se o Gasol for pro San Antonio Spurs, vai ter mais uns 4 títulos aí.
Vai ser o time mais europeu da história da NBA, né?
E ele tá na melhor temporada da carreira dele na NBA, né, o Gasol?
Fala-se, eu já ouvi gente falando de MVP.
Nossa, toma um toco. Shot clock violation. Por favor, conclua, Marcos.
Não, há analistas dizendo que é uma temporada de MVP do Marc Gasol, e o cara sair nesse momento de Memphis pra ir pro Spurs é uma contratação zona.
Mas é legal ver também a mudança de mentalidade do Spurs, né? Se se concretizar, o Spurs sempre busca uns caras estranhos no draft, inventa uns caras, tipo, o Kawhi Leonard mesmo não era um cara famoso antes. E se realmente o Gasol for pra lá, é apostar numa estrela, né? Coisa que desde que o Popovich tá lá, não que eu lembre, já aconteceu antes, assim. Seria inédito.
Mas o Gasol, assim...
É uma estrela humildinha, né?
Ele tá mais brilhando esse ano, eu acho, né? Sempre foi de um time meio, sabe? Que é mais humildão,
tipo
assim. É guerreiro. É, tipo, que os caras são bons na defesa, mas nunca foi... Você fala o Gasol, sempre foi o pau Gasol, né? O cara que é mais foda.
Eu tô assim. Contigo. Eu não pagaria muito pra ver também o Marc Gasol como uma estrela de campeão, assim, de jogar final. Não sei, não.
Mas, por outro lado, é um cara que você vê com a cara dos Spurs, né? Não é, Dwight Howard. Você não imagina um Dwight Howard indo pro Spurs.
É. Eu tenho mais uma curiosidade pra falar, Miguel.
Ah, por favor.
O nome do Marc Gasol... É Marc Gasol Saez. E eu já ia falar, pô, ele não tem o nome do pai, ele usa na verdade o nome da mãe. Mas não, porque na Espanha o nome do pai vem antes. Gasol é realmente o nome do pai e Marc Gasol Saez, o da mãe é no último. Então, enfim, olha, você acertou só. Muito.
Posso fazer um quem nunca de videogame de novo?
Pode.
Já que estamos falando de pivô, quem nunca preferiu colocar no time jogadores que arremessam bem de fora? E em vez de jogar um basquete trabalhado, só ficava arremessando de fora, assim, puf, o jogo inteiro.
O Olinho faz isso até hoje.
Faz isso até hoje.
Não, eu tenho uma coisa no Hang Time, que era de duplas, que pegava um pivôzão e um que chutava de longe. Mas é isso aí, depois a gente vai falar disso.
Boa.
O último assunto do Giro de Notícias de hoje é a polêmica de Juliano Galli. Vocês sabiam que entre jogos, entre as duas conferências, ou seja, os times do Oeste jogando contra os times do Leste, os times do Oeste, calma, não vou me perder... estão com 63 vitórias contra apenas 26 derrotas. Ou seja, o Leste é muito tosco. E é a maior diferença da história. Não, pra ficar claro pro ouvinte, né?
Exato.
E o Popovich até falou que essa diferença está ficando cada vez mais absurda. Então, algo tem que ser feito. E o Adam Silver, que não é o nosso querido Adam Silva, diz que está analisando o assunto. Vocês acham que esse atual sistema de classificação para os playoffs está com os dias contados? Interrogação. E como isso afetaria a NBA e as bolsas de valores ao redor do mundo? Com a palavra, ele que entende tudo de bolsa de valores também, Marcos do Amaral Jorge.
Rapaz, eu acho um absurdo você mudar a senha de classificação só porque você tem um monte de gente incompetente na hora de gerir a sua franquia.
Eles poderiam mudar se eles levassem em consideração o mapa, né? Porque hoje em dia não tem nada a ver o mapa com isso.
E tecnicamente não há nada de errado na distribuição, é competência mesmo.
Mas a gente tava vendo que Memphis tá mais ao leste do que Chicago, né?
Isso é uma questão que eu tenho, talvez o ouvinte também tenha. As coisas já mudaram tanto, desde que, sei lá, não tem mais Seattle Supersonics, por exemplo. Mas se os do leste se mantêm ali à direita dos Estados Unidos e o do oeste, os do oeste à esquerda, ou tá misturado?
A maioria.
Não, de quem olha o mapa.
A maioria, sim. Acho que Memphis é o mais gritante, né? Porque o Memphis fica bem a leste, assim.
Mas aí é por causa de troca de cidade, né? Porque era de Vancouver.
E os do Canadá? O do Canadá é considerado o quê?
O oeste.
O
Toronto é leste.
É leste.
É, daí Memphis, que era de Vancouver, que é no oeste do Canadá, foi pra Memphis, que é no leste dos Estados Unidos, mas continuou com a Conferência Oeste.
Entendi.
Mas eu queria levantar só uma curiosidade em relação a esse sistema de classificação. Na NFL também existe um monte de time que...
A campanha é
ruim, tem, sei lá, 4 vitórias em 11 jogos e vai se classificar pro playoff, e tem time que ganhou 8 e não vai se classificar.
Onde que é isso? Futebol americano?
Futebol americano. É o sistema americano, tem a lógica deles, né?
Eu acho que o que o Adam Silver pode fazer, que ele é um cara que até tem culhão, já mostrou isso, ele pode propor, mas que nem aconteceu com a diferença do draft lá, os caras vão barrar, os donos de time vão barrar, imagina.
Será que a NBA vai virar pontos corridos?
É, imagina.
A NBA tem os mecanismos dela para tentar fazer a coisa um pouco mais justa, o próprio draft, né? Tem uma série de mecanismos para deixar mais ou menos equilibrado.
Equiparar de novo.
Que ela usa. Esse é um caso de você entender por que que tá tão desequilibrado. E sinceramente, eu não vejo outro motivo que não um trabalho bom de um lado e não do outro. Economicamente, não tem uma...
A primeira frase do Crovis foi lindíssima, né? Desculpa, Crovis, que paguei um pau pra sua frase,
Crovis. Obrigado, Dali, obrigado.
Foi bom ouvir isso. Não, que é mudar as regras da NBA por conta de um erro administrativo das equipes do Leste. Reconhecidamente, erro administrativo. Muito bem, Crovis.
Pouca
bem.
Sorte.
Ele disse em palavras mais belas que as suas. Tudo bem.
É, exato.
Mas o menino é novo, né?
Vai aprender.
Linguagem do videogame também é sintética. Start, select, bola, x quadrado. Esse foi o giro de notícias.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
O quadro mais glamuroso da Rádio Brasileira Mundial. O Bola ao Cesto, que hoje vai falar do tempo que o videogame era o A e o B. Com eles, você fazia tudo. Com o A e com o B. Select Start.
Não, tinha o Turbo também ali, né?
Tinha o Turbo. Sempre tinha o Turbo.
O Crovis é da época que era só um botão.
O joystick, né?
Aquele joystick de Atari, né? Que era um mastro, digamos assim.
E um botão. Pra não falar.
Era um joystick, né, gente? O nome joystick. O que tem de stick no joystick de hoje? Não tem nada.
Nunca tinha parado pra pensar nisso. Ó,
é a felicidade dentro de um stick.
Exatamente.
Então fale mais, Croc, sobre esse tempo da felicidade em um palito.
Pois é, e eu ia falar, na verdade, não era dando do tempo do Atari, mas do NBA Jam. Como eu introduzi aqui pra...
Introduzir o joystick?
Não, eu só queria dizer antes de qualquer coisa que eu tenho a propriedade que eu sou o melhor jogador do mundo de NBA Jam, tá?
Nada. Nunca fizeram um campeonato pra saber, né?
Não precisa.
É que nem o Rickson Grace, gente. Na época não tinha, mas ele era o melhor, e daí?
Justo.
E o NBA Jam, inclusive, isso é uma coisa que a gente tinha combinado. Aqui, o NBA Jam, ele não tinha o Michael Jordan. Michael Jordan não esteve em muitos dos videogames que nós jogamos.
Mas não tinha nem o player?
Roster player. Não tinha. Tinha um 23 careca e chamado...
Roster player.
Não tinha.
No futebol tinha um desse também, qual era o nome desse?
Varejo. E aí, assim, porque o Jordan, geralmente na NBA os caras assinam o contrato, esse contrato de imagem do videogame com o sindicato. Mas se o jogador quiser gerenciar a imagem dele à parte, ele pode. A questão é que não vale a pena pra ninguém. Agora o Jordan, por ser o Jordan, achou que isso valia a pena. Então o direito de imagem dele era negociado à parte e era muito mais caro e ninguém estava disposto a pagar tudo aquilo pelo Jordan, por isso que ele nunca teve... Nos videogames dos anos 90, por exemplo, só os que eram dele mesmo.
Próprio.
Exato. Mas aí não tinha mais ninguém, só tinha ele. Era um saco. E aconteceu isso também com o Shaquille O'Neal no NBA Jam. Porque na versão do fliperama, o Shaq tá. Mas quando eles fizeram a versão pro videogame domiciliar, o Shaq, que era o cara em 93, quando foi lançado... Ele não aparece porque ele, chega, não, agora eu quero negociar meu direito também, tô com a bola toda, sou o Hulk, cheguei na final, e aí ele resolveu também, por isso que quando a gente joga o NBA Jam videogame, não tem Shaquille O'Neal no time do Orlando, acho que era Anthony Hardaway e Nick Anderson, também é um time de respeito, né?
Na época, combinar, 93, né? Era um belo time.
Mas vocês falaram dessa coisa aí do computador que rouba, que não rouba, né? A gente... Quando joga, a gente sempre fica achando que tem alguma coisa contra.
O computador tá roubando.
Essa frase é clássica.
Ano passado, a revista da ESPN entrevistou esse cara que chama Mark Turnell, que ele foi o criador do NBA Jam. E ele admitiu na entrevista
que
quando Chicago Bulls e Detroit Pistons se enfrentavam no NBA Jam e o jogo estava por uma bola e no último segundo o Chicago Bulls arremessasse para a cesta, ela não ia cair.
É
nunca.
Mesmo? Programado?
Nunca. Nunca.
Olha só, que bela revelação.
Ele admitiu. Isso porque ele é um cara de Detroit, e naquela época dos anos 90 ali a rivalidade Detroit e Bulls era grande, então ele falou, bom, deixa eu dar a minha contribuição pra minha comunidade, pro meu time.
Exato.
E aí ele fez isso.
Nunca.
Ou seja, o computador de fato está roubando muitas das vezes.
E outra coisa interessante é que...
Devia da cadeia.
Jordan não estava no NBA Jam, e outro que não estava também era Gary Payton. O NBA Jam foi uma febre tremenda, tamanha, que eles chegaram pros produtores do NBA Jam e falaram, cara, faz uma versão com a gente. não precisa vender nada, é só pra gente poder brincar e tal.
É, boa.
E aí eles fizeram 12 máquinas de fliperama em que consta Jordan, Gary Payton, Shaquille O'Neal, todo mundo.
Os meninos brincar.
Tá um na casa de cada um, assim.
Quem que era a dupla do Shao Kemp no NBA Jam? Ué,
isso...
Detlef Schrempf.
Era o alemão?
Nossa,
era
ele
alemão.
Sabe, que da hora.
Não, eu sabia que era, por isso que eu perguntei.
E o curioso é que o cara falou, o jornalista pergunta na entrevista, pô, mas cadê, onde é que tá essa máquina e tal? Ele falou assim, olha, não sei, mas o Shaquille O'Neal na época comprou meia dúzia. Eram 12, ele comprou meia dúzia.
Da hora.
E o que ele fazia, conta-se, é que toda vez que ele ia jogar... fora, né, que eles jogam em casa e jogam fora, ele enviava, né, pelo correio...
Aí é loucura.
Máquina pro hotel, ele tinha duas, então cara, uma máquina pro hotel pra galera poder jogar no saguão do hotel. Assim. Então o time do Orlando Magic sempre tinha jogo do NBA Jam com o Michael Jordan, Gary Payton, Shaquille O'Neal pra jogar... quando eu ia jogar fora de Orlando.
O videogame portátil é proporcional ao tamanho da pessoa, né?
Tinha que tocar pro cara, né? O cara que leva um fliperama nas viagens, tem que tocar a bola pra ele.
É isso.
Enfim, são essas as revelações.
Que felicidade de quadro, hein, o Kravis?
Nossa, muitas. Foi rico em informações. Os
melhores bola ao cesto de todos os tempos pra geração nerd aqui, né?
Não, foi bom mesmo.
Que bom. Olha, que vocês gostaram, gente.
Em homenagem a toda a geração nerd, né? Não só a Y, como a X e como até a Alpha, não sei como era antes. Mas, de qualquer forma, eu reuni em um só trecho musical... várias aberturas de vários joguinhos. E aí o ouvinte vai poder identificar e talvez se emocionar com grandes canções que embalaram sua infância ou adolescência nos videogames. Só para vocês irem ouvindo aí, antes de você soltar, Leandro, pelo amor de Deus.
Você vai revelar agora já ou revela depois, será?
Revela agora ou revela depois?
Agora.
Agora, sem, né? Suspense. Pra pessoa ir ouvindo.
É melhor pra identificar. Então,
a gente vai começar com Michael Jordan In Flight, que é um jogo de 1992 pra você jogar num 486, né? O famoso 486 da IBM. Depois, NBA Jam, que pro Super Nintendo e até antes, né, do Super Nintendo. Kravis.
Oi?
NBA Jam antes até do Super Nintendo, né?
É do Super Nintendo, né?
É, Super Nintendo, então, NBA Jam. Depois, Lakers vs Celtics, que é um jogo pro Genesis, pro Sega Genesis. Depois, NBA Action pro Mega Drive, de 94. Depois, o NBA Live, de 95. Depois, o grande NBA Hang Time, do Nintendo 64. E, por último, o primeiro NBA 2K, que foi pro Dreamcast. Aquela tentativa furada da Sega em tentar reverter contra o PlayStation,
O último suspiro.
Exato. E os artistas, então, dessas músicas foram o Sega, o Nintendo e eu que organizei pra vocês.
Ah,
então,
parabéns.
Vamos ouvir aí, parabéns. Gente.
Ah, this is Michael Jordan. Welcome to Michael Jordan in Flight.
a moon.
Trash Talk com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Boa noite, queridos amigos, fãs de videogame. Eu também joguei muito videogame na minha infância. E era claro, jogos muito melhores que vocês, que jogavam tipo Dynavision 3. Eu já tinha games mais baratos e melhores na minha terra natal.
Você jogava Moonwalker do Michael Jackson, com maestria, não é?
Exatamente, no grande. Eu era bom de Road Rash também para Mega Drive, sabe?
Você pegava um Chaco, você dava com o Chaco nos outros.
Eu fazia outras coisas com o Chaco que eu não cabe ao ouvinte.
Se fazia com o joystick, por que não com o Chaco, né?
Assim. Exato. Bom, vamos continuar. Esse Trash Talk já começou bem Trash Talk, né? Nós vamos relembrar, na verdade, grandes Trash Talkers, ou faladores de lixo, né? Como traduzindo para vocês aí do Brasil.
Obrigado.
E porque o Kevin Garnett declarou essa semana quem ele acha, o pivô do Brooklyn, né? Ele declarou quem para ele são os grandes Trash Talkers do mundo.
Olha.
E é óbvio que ele respondeu. Quem que ele respondeu, você acha, Marcos?
Eu acho que o Gary Payton, né?
Lógico, e também...
É, Jordan?
Opa, exatamente, bingo. Ele respondeu justamente Gary Payton e Michael Jordan. O terceiro que é a grande polêmica.
Polêmica.
Exato, eu sou ruim com acentuação, desculpe.
Ok, ok.
A grande questão é esse terceiro, que é o Hakeem Olajuwon.
Louco.
O sonho, hã? Um jogador tão puro, tão...
Islâmico.
Exato, não tem porquê. E o pior é que Kevin Garnett disse que algumas vezes na quadra ele era um verdadeiro inferno. E mais do que isso, ele usava ainda protetor bucal e fazia o trash talk com o protetor bucal. Então, aquilo devia ser um verdadeiro trash talk, né?
Só umas cusparadas,
né? Exato,
cara.
Uma coisa meio... não se sabe. Ele devia mascar aquele negócio também, porque não basta usar o protetor bucal, você tem que mascá-lo, né? Aparentemente, essa é a questão.
E de trash talk o Garnett entende, né?
Exatamente, mas o que ele fala também, falam pra ele que ele é trash talk, assim como o Gil, que é provocá-lo, mas ele fala, ó... Vocês não vão achar ninguém, uma alma viva, que possa comprovar o meu trash talk. Então, ou seja, ele é muito ligeiro, né? Só faz na surdina.
O Groves sabe falar bem de um artigo do jogador X, né? Saído na revista ESPN, é isso mesmo?
Foi isso mesmo.
É, falando sobre o Kevin Garnett, que ele é um do cara que se acha trash talker e que é um lixo.
E é muito nisso. Tosco.
É, exatamente. Exatamente. E a gente supõe que é o Noah, né? Falando dele, inclusive.
A gente acha.
Inclusive, eles se morderam aí outro dia, né?
Deve ser nas bonitas.
Você pode ver aonde, Gil?
No Facebook do blog aí.
Muito
facebook.com/hbn.
Sim, acessem o blog dos meninos aí pra dar uma força pra eles, que tem exatamente essa cena de o Suárez, né? De Kevin Garnett encarnando o Suárez. Bom, vamos seguir com esse trash talk. Agora com uma notícia trash e muito polêmica.
Qual?
O jogo de ontem teve o clássico de Nova York, né?
Clássico.
Os Knicks receberam o seu vizinho, Brooklyn Nets. E fizeram uma partida razoável em que, né, como eu estava conversando com meus amigos lá em minha casa, Oklahoma,
que não fosse o Carmelo Anthony estragar o grande jogo de Calderon e Prigioni, era capaz do Knicks ganhar. Mas enfim, eu não vou falar que sobre faz, o jogo. Eu vou falar sobre as arquibancadas.
Ô, louco.
Que um grande, um fã meio símbolo dos Nets foi expulso. Na verdade, causou um rebuliço ali na arquibancada com os torcedores dos Knicks. E ele foi expulso pelos seguranças à força, carregado à força. Mas isso já é um absurdo. Imagino a cara de vocês aí no Brasil e vejo só a desolação.
Estou chocado.
Mas o pior é que esse rapaz, ele não tem uma das pernas e tem uma prótese. Ele foi arrancado da arquibancada sem a sua prótese e tem imagens deles... tem imagens deles se debatendo contra a vontade deles sendo carregado. Ou seja,
que isso?
Os Estados trash. Unidos é muito trash mesmo, gente.
Desculpa te interromper, mas eu ouvi boatos de que ele tava sem a perna porque ele tirou pra bater no carro.
Ah, o louco.
Por isso que ele tava sem a perna. Desculpa, boatos que chegaram aqui no Brasil.
Só pior.
Né? É, tá ficando cada vez melhor.
Vocês brasileiros gostam de aumentar a coisa, né? Ah, eu vou seguir,
bom,
né?
Vamos melhorar o nível.
Vamos pro ambiente familiar, né, para dar uma animada nesse programa. Aqui o Stephen Curry, aquele grande chute certeiro, grande armador do chute certeiro do Golden State, ele fez uma aposta com a sua adorável mamãe,
oh.
Que é, se ele cometer mais de 2 turnovers por jogo, ele vai ter que dar uma quantia de dinheiro para a sua mamãe.
Ok.
Ele fez essa aposta porque ele estava fazendo muito turnover. E parece que deu certo, gente, essa motivação extra na cabeça dele. Porque nos primeiros 6 jogos ele fez 29 turnovers. E depois de apostar com a mamãe, ele fez apenas 19 em 9 jogos. Ou seja, diminuiu muito o percentual de turnovers.
É.
Ou seja, quem deve estar muito feliz é o técnico, né, do Golden State. Ele deve estar muito...
Fico me perguntando qual é a quantia apostada com a mãe dele.
Eu não acho.
Deve
que...
Deve ser uma quantia alta, assim, né? Porque se a mãe falar assim, 50 conto, ele vai falar, ok, 50 conto. Que nem me lembro do Shaquille O'Neal, né? Quando ele foi multado em 15 mil dólares.
Maybe a mamãe talvez fica torcendo, né? Tá ali com uma dificuldade ali no fim do mês, já vê o filho batendo bolo, fala, vai pra cima, filho. Vai que nem um louco mesmo. Bate pra cima, filho. Bom, vamos fechar esse grande trash talk de hoje com o sangue latino, que nada como um trash talk é apimentado com a malícia, né, latina, né? Estamos falando de Manu Ginóbili, o argentino do Spurs, que mostrou que ele também é muito bom em zoar no Twitter. Ele escreveu, ele fez um tweet tirando o sarro da velocidade do seu companheiro, o Boris Diaw, e colocando um vídeo... em que nós vemos o Diol pegando um rebote na defesa e batendo até o ataque, até fazer a bandeja, em uma velocidade de fato reduzida.
Deu para fazer isso em 24 segundos?
Deu. É, na verdade, a plateia ri, a pessoa que está filmando, ela ri durante o vídeo. E o mais interessante é que ele zoa, faz umas piadinhas, ah, The Flash, tal, não sei o quê, o Manu Ginóbili. Mas, gente, vejam vocês, ele tem uma conta no YouTube. O Manu Ginóbili. E ele tem 3 vídeos uploadados. E o melhor. A foto do perfil dele é uma camiseta metade do Spurs e metade da Argentina. Olha que fofo, né?
E esse vídeo quem filmou foi o próprio Ginóbili, né? E quem dá risada é o Ginóbili, rachando o bico do Dial, assim. Falando, ah, os caras falam que ele é lento, aí é The Flash, meu. Ele demora, sério, uns 18 segundos pra conseguir atravessar a quadra.
É de fato bem... bem engraçado. É isso aí, gente. Esse foi o meu Trash Talk trash de talk. Hoje. Você tem alguma coisa a acrescentar?
Eu queria saber se você tem notícias do Rodolfo. Faz tempo que eu não falo com ele.
Rodolfo Rodrigues esteve semana passada em Bauru.
Nossa. É por isso que ele não está falando mais com a gente.
Depois São José. E depois ficou um tempo
Macaé.
Em São Paulo. Mas
foi pra Macaé também.
Ele chegou aí a Macaé. Então eu não falo com ele há algum tempo. Ele pegou uma doença danada nessas viagens. Assim. Ele tá meio irritado. Está processando, inclusive, né? A rádio, todos. Então eu não sei o que vai acontecer, mas... Um grande abraço, né?
Um grande abraço. Deixa ele esfriar a
cabeça. Valeu, Adam. Um abraço.
Brasil. Ih, errei tudo aqui.
Pera aí, vamos pensar. Atenção.
Vamos lá, atenção.
Você aliás, que está... aproveitando aí, Cinderela, você está falando do...
Tem a música dos Trapalhões aí.
quadro mais brasileiro e dançante de todos os tempos, que tem erro, tem Marcos tentando falar em cima da vinheta.
Tem dois arquivos com o mesmo nome, tem que apagar um aqui, porque um é só o...
Entendi. É o que tem oito na frente, que você tem que colocar asterisco.
Exato.
Eu quero começar já com bomba. Eu quero começar
não
com.
Tem bomba.
A Sul-Americana acabou. A Sul-Americana acabou.
Bomba.
Eu quero ouvir falar do Mogi. Precisa falar do Mogi, que foi pedido do ouvinte. Ok?
Do leitor. Leitor barra ouvinte.
Leitor barra ouvinte barra comprador de camiseta. Então fala do.
Dá uma notícia do Mogi aí.
Lamento o Mogi. O Mogi não é o campeão da Sul-Americana. Quem ganhou foi o Bauru. E passeou, 79 a 53 no panela de pressão, o ginásio de Bauru e do Bauru, que recebeu um público realmente gigantesco, pelo menos na partida decisiva. Demora para lotar, mas quando lotou tinha gente até fora dos limites ali permitidos e desejáveis.
Contra quem foi que você não falou até agora?
Ué, perdeu justamente pro time do Limeira, que foi o outro brasileiro que chegou
na final.
E assim, o time do Bauru conseguiu aquela vitória de ponta a ponta, né? Da primeira à sexta, já fez 6-0, já fez 8-0, já fez 10-2 e acabou o jogo antes mesmo de terminar o primeiro período. O título já estava bem com a cara do Bauru. O Bauru, já falei para vocês em outros momentos aqui, é um time que está com um elenco muito forte, mas nem sempre dá liga. Dessa vez parece que deu. O time começou com um elenco alternativo, o Campeonato Paulista, e mesmo assim conseguiu o título. Começou com o freio de mão puxado, a Liga Sul-Americana, e conseguiu ser campeã também. E o time do Guerrinha, ao que tudo indica, vai ser o candidato a bater o Flamengo, que é outro time com um elenco, com um orçamento bastante grande. A primeira conquista internacional da história do time do Bauru, carimba assim a vaga do Scratch bauruense na Liga das Américas, a competição que é a maior do continente, tirando evidentemente os Estados Unidos. E também com essa conquista o Bauru já está classificado, independente do que faça no NBB, para a Liga Sul-Americana do ano que vem. Junta-se ao Bauru na Liga das Américas, o Flamengo, o Paulistano e o São José. Um time com Jefferson, o Ricardo Fischer, o Gui Dodato, que é uma grande promessa, um jovem de bastante qualidade, o Alex Brabo, o Murilo, que ainda não tá meio baleado, mas é um grande jogador, o Retzheimer, que foi inclusive o cestinha da partida final, fez 18 pontos, o Robert Day, muito bom no chute de fora. É realmente um timaço e Flamengo tremei.
O Leandro quer que a nossa loja vá à falência.
Exatamente.
E falou que o vice-campeão da Sul-Americana foi o Limeira.
Foi o Mogi.
Foi justamente o Mogi.
Eu falei Limeira?
Falou Limeira, nossa.
Tô aqui falando pra você puxar o saco
foi o Mogi.
Do
ouvinte.
A gente levantou a bola pra ele e falou, o Mogi teve uma participação excelente
incrível.
Na competição. Perdeu só a final
por detalhe.
Cidade de Mogi maravilhosa. O computador roubou,
Enfim, manda Limeira.
O Twitter tá bombando aí com gente.
Todo mundo aqui criticando.
Desculpe pelo ato falho, o Mogi até reclama um pouco, poderia reclamar um pouco da questão do mando de quadra, né? Que o Mogi tem um ginásio. É pra puxar o saco?
Pode,
o Mogi tem um ginásio,
tá indo bem.
Amplo, bonito, totalmente apto a uma decisão de Liga Sul-Americana e foi preterido. Em nome do ginásio do Bauru, que foi sede de fase duas vezes, em três fases que o Sul-Americano, que a Sul-Americana tem. O Bauru jogou em casa em duas delas, eu acho que isso acaba dando uma distorcida. De toda forma, talvez mesmo em Mogi a disputa pendesse pro lado dos bauruenses. Mas isso nunca saberemos, pois o jogo já foi em Bauru, já deu Bauru e foi uma sacolada, senhor Miguel.
Muito bom. Algo a acrescentar?
Um grande beijo ao pessoal de Mogi, que o vice-campeonato é muito importante também.
Gostei, não
é verdade?
Muito aí, bem, Léo.
Melhorando.
Esse foi o Brasil, Zil, o homem cordial.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Esse é o quadro mais latino de todos, o Dime Que Não Estou Sonhando, que hoje também está no clima games, ou não está?
Está no clima games, mas ao mesmo tempo um desafio também, já que é games.
E agora é
desafio.
Desafio. Vai ganhar um bonezinho do Brog, quem acertar.
Do New Orleans.
Eu vou colocar agora no ar, dois áudios.
Você vai colocar, quero ver.
Eu vou colocar, se prepara. Um é de um jogo de basquete, uma transmissão de um jogo de basquete normal.
Ainda bem.
E o outro...
De verdade, né? Vamos chamar o real, né? Contestando o real, enquanto o real, mas o real...
Essa é uma discussão longa,
é,
né?
Exato. Pior, vamos falar um que pouco é o real, disso, né? É. Enfim, mas o real...
E a segunda é a transmissão do videogame, do NBA 2K14.
15.
Enfim, tanto faz.
Tá escrito 15. É. Enfim. 15.
Que é o atual, o programa de hoje é o 15, é, 20 anos de PlayStation. É. Não erra nos ganchos, Marcos.
Ok. E aí? E qual que é o desafio?
Acho que é 14, viu, gente?
Mas enfim, qual que é o desafio? Enfim.
Mas o desafio é que você tem que adivinhar, caro ouvinte, qual é o real e qual, seja lá, se for real ou não, e qual é o do videogame.
Ok.
Então vamos ouvir. Darren Williams, for his career, excellent free throw shooter, including last year when he was 86%, for his career 82%. First trip tonight. Miami still alive. Heat still have a 20-second timeout remaining. LeBron James, I think, telling Dwayne Wade, you have Williams boxing out on the free throw. And Williams sinks that. All right, now if you're Brooklyn, do you foul?
No, I wouldn't unless it gets below eight. But Miami doesn't have to take a three.
Chalmers pulls back. 8 seconds to go. And a foul on Allen Anderson, trying to deny Ray Allen. So Ray Allen is going to pick up a foul here. That is his first foul of the game.
Well, I love it. He gets there first, absorbs the contact. Nice play defensively.
No fluff there. He took that one right in the chest.
Doris Burke had a chance to catch up with head coach Dave Yeager. Doris, what do you have to say?
They are going up against arguably the toughest center the NBA has to offer in Dwight Howard. One problem that Howard poses is his ability to send shots away on the defensive end. He told his players to be fearless and not think twice about taking shots, saying, a lot of the D Howard plays is mental. He just has shooters second-guessing. He might have them third-guessing, guys.
And as always, Doris, thank you. Here is Conley following the score by Houston. Rebounded by Howard.
Usually if he gets to the rim, he's converting it into points. But the defense stood tall there.
Well, you knew he'd win that race.
Definitely. I mean, that's what you call early offense.
The Grizzlies have gotten only 1 or 6 shots to drop.
Você ia falar alguma coisa?
Yeah.
Qual é o seu palpite?
Eu sei qual que é, mas
tá fácil,
eu ia
tá
sugerir fácil. De talvez terem sido os mesmos narradores, né? Porque os narradores eram diferentes, por mais que os dois trabalham.
O Miguel joga bastante esse jogo aí, ele conhece a voz
eu
do narrador.
Eu sei quem fala.
Enfim, essa proposta de desafio foi só um gancho para eu colocar aqui uma questão interessante, que é essa busca do videogame em...
Você vai revelar pro ouvinte? Que?
Não vou não.
A gente revela ao final do programa.
Ele não sabe a resposta.
Tá bom, gente, o primeiro áudio é o real, ou seja lá, o que é o real, né? A gente pode entrar nessa discussão em outro momento. E o segundo é o videogame, o NBA 2K15.
É isso.
E essa busca pelo real do videogame, né? Eu tava lendo uma entrevista do cara que desenvolveu, o diretor de áudio do Sky Sports, que é a empresa que desenvolve esse jogo que vocês gostam, o NBA 2K15. E ele estava contando sobre justamente a infinidade de recursos que ele tem disponível hoje para trabalhar e essa busca pelo real. E ele citou o caso de que quando o Sega Genesis foi lançado em 89, ele também tinha esse recurso de narração e tal. E eles tinham 75 linhas de diálogo, 75 falas que o narrador podia fazer durante a partida do seu joguinho de videogame ali. Hoje, são 250 mil linhas de diálogo. Ou seja, você tem que jogar muito, muito NBA 2K15 para você ouvir a mesma coisa duas vezes. E isso dá algum trabalho, né, pro pessoal. Os narradores lá da ESPN, ou seja, lá quem é o narrador do jogo, ele gasta entre 40 e 50 horas a cada jogo só gravando o seu depoimento, as suas falas. E não é só gravar, né? Você tem que ter uma entonação, você tem que ter um comentário, você tem sempre que variar um pouco a maneira que você fala.
Você sabe que ouvindo esses áudios, ô Crovis, eu discerni não só pela narração, né, que são diferentes, que seria para vocês que, assim como eu, jogaram bastante FIFA, e se ouvissem a narração primeiro do Galvão Bueno e depois do Milton Leite, saberia de pronto falar que é o do Milton Leite, que é do videogame, porque era a voz oficial do FIFA. Além da voz ser oficial do jogo, tem algumas outras coisas. Por exemplo, que o cara fala que ainda é falho no videogame. Ele normalmente não fala o que está acontecendo durante a jogada. Ele fala depois que a jogada já foi concluída. Então você vê que no primeiro áudio, o cara fala assim, o cara está ali se posicionando, dando um box out ali para pegar a bola no pivô. Isso eles normalmente não falam. Eles falam depois que a jogada foi concluída, pegou o rebote, ou foi para a cesta, ou etc. E outra coisa que também é um pouco perceptível é que é tudo é perfeito demais, né? Os caras, falam com a entonação sempre certa, não erram uma palavra, não gagueja, não nada. Isso entrega, talvez, real demais, assim, eles extrapolem um pouco essa realidade.
Pecam nisso do real, né?
Exato.
O real. Que paradoxo,
real,
né?
O real, né? O real que é fácil.
O virtual pecar no real é muito louco.
Que papinho.
Que papinho, isso aí conquista, hein?
Algo a acrescentar ao real, virtual?
Nada disso a acrescentar, não.
Mas, de novo, um belo bloco. O Crovis está brilhando.
Parabéns pro Crovis.
Double.
Já fico feliz.
Também, ele pôde produzir esses programas em 3 semanas, se ele quisesse, né? Porque ele não fez nada em 3 semanas, resolveu que fazer isso hoje.
Não, eu tenho outra. Eu acho que o Crovis, na vida atribulada que ele tinha em Taubaté, ele tá relembrando nostalgicamente do que ele fez a boa parte da infância, né?
Não existe vida atribulada em Taubaté.
Justamente por isso, ele passou a infância inteira jogando videogame.
Ele sabe bastante do assunto, né?
E assistindo o pay-per-view da DirecTV, não é isso?
Tinha o NBA League Pass já em 1997, lá em Taubaté. Uma cidade, né?
Primeiro mundo, né?
Pioneira e tal. É tradição em Taubaté,
esse pioneirismo, né?
Muito bom. Esse foi o nosso querido Jimmy, que Não Estou Sonhando, e nós vamos ouvir agora, se eu não me engano, foi uma das primeiras trilhas que foi produzida, a trilha, o tema, para um jogo, feita por um músico profissional, que é do Razzle, tocando com The NBA Live Orchestra.
Nossa,
a música
existe.
Checking the Floor.
Your game down like you've just been foreclosed. Bulldoze and pick and roll with my eyes closed. come on. Everybody, check the shot clock, time out, you've been exposed. Snatch a rebound, run the world in downtown. NBA Live is going down. Yeah. Take the hook shot, shake what your mama gave ya. Pass me the rock, I make it hot when I take the hook shot. Shake what your mama gave ya. Pass me the rock, I make it hot when I take the hook shot. Shake what your mama gave ya. Pass me the rock, I make it hot when I take the hook shot.
É o Talking About Practice, no qual nós investigamos o basquetebol de forma como os técnicos fazem, mas hoje, como o programa é de videogame, a gente vai falar de videogame também.
Aê. Fizemos exatamente o mesmo, né? Vamos desbravar o jogo.
Vamos.
Né?
Como é que é?
Como foi essa metodologia?
Essa metodologia. Boa, boa.
Horas jogo, né? Horas jogo. Tantas horas jogo.
Não, fizemos igual todos os blogs e sites de jogos de videogame. Pegamos o 2K15, sentamos.
Testou, né?
E jogamos, né? Vamos ver qual que é do jogo, se o jogo é bom, se o jogo não é bom. E por incrível que pareça, assim, quando você acha, a gente já falou sobre isso, quando você acha que o gráfico do jogo já chegou naquele ponto que você fala, caramba, tá da hora. Eles conseguiram melhorar, assim, o gráfico deu uma melhorada e a jogabilidade ficou melhor, né? Apesar de mais difícil, o jogo ficou muito mais legal de jogar.
Muito mais?
Muito mais. Eu arrisco dizer, em questão de jogos de esporte, de videogame, eu gosto bastante de jogos de esporte, são os que eu mais gosto de jogar no videogame, que o 2K15 é o melhor disparado.
É mesmo? Eu lembro, quando eu joguei o 2K14... Ainda tinha aquela sensação do cara meio durão, sabe? Mexia os braços meio torto e tal, isso...
Não, eles estão... Esses ajustes finos é o que eles estão fazendo cada vez mais.
O cara que gosta do NBA Jam.
Que é o cara que pula por cima da tabela. É isso.
Vai falar que o braço do cara
é
durão.
Eu tô vendo aqui que eu ofendo um pouco os colegas de mesa quando eu falo mal dessa porra desse NBA 2K15 aí.
Não fala palavrão.
É o jogo da moda, Crossing.
Desculpa, então. Tá bom, continua.
Perdi até a linha de raciocínio com esse palavrão.
Não, então fale os pontos negativos.
Não, eu arrisco dizer isso, era um outro ponto.
É assim, só load em si.
Relacionado. O criador do jogo 2K, né, a empresa criadora do jogo, arrisco dizer que se ela se aventurasse ali no universo do futebol, o PES e o FIFA iam passar um bom aperto, assim, porque os caras são muito bons na jogabilidade e no gráfico. Isso é uma coisa que os caras são muito bons. Ele tem o modo carreira, modo, enfim, manager, modo rua, modo torneio e modo exibição, né? Como todos os jogos. Então você pode jogar o que você quiser, da forma que você quiser.
Os times antigos continuam.
Hã?
Os times antigos continuam.
Sim, você tem os clássicos lá pra jogar.
E aquele lance de jogar a carreira do Jordan?
Tem. Flu Game. Exatamente. Você entra nos pontos...
História, então, você fala, não tem em todos os jogos. Isso é, inclusive, um destaque que eu dou para esses jogos novos. Que tem, 6, 7 maneiras diferentes de você jogar o mesmo jogo. Assim,
exatamente. Você não joga só um contra um e online, né? Basicamente, você tem outras opções. O grande problema do jogo é que ele só lê e salva, né? Aquilo que a gente
muito
fala em
tempo,
casa, né?
Pra carregar,
você sentar pra jogar ali umas 2 horinhas, você vai passar jogando uns 40 minutos. Né? Não, brincadeira.
Hora líquida de jogo.
Brincadeira, não. Você vai jogar um pouco mais, mas você vai passar boa parte do seu tempo esperando carregar vídeo e tal. E o ruim é que normalmente corta o som, né? Quando rola esses
loading, silêncio, né? Silêncio constrangedor, né?
É tipo do game do NBA, do cacete, tipo League Pass. Tipo do League Pass. Vai
não, mas eles não colocam música, né? Eles colocam aquele sonzinho tipo...
Você fica enjoado depois do terceiro minuto que você escuta, né?
Que é isso, assim. Dedé joga bastante o jogo, também é um fã do 2K15. Né? Percebe-se com a sua felicidade quando a gente falou sobre o tema, né? Mas é isso, Miguel. Eu recomendo os caras jogarem aí, ver como é que é, dar o seu palpite. A gente gostou bastante.
É isso aí. Esse foi o Talking About Practice Y.
Prêmios inúteis.
prêmios inúteis para mim.
Os prêmios inúteis de hoje também estão no clima de games e também faremos uma eleição ao vivo hoje. Então, cada um de vocês da mesa apresentará um candidato a prêmio de melhor jogo de basquete de todos os tempos.
E argumenta ou não?
E argumenta rapidamente por quê. Que nem no Big Brother. Nome, voto e por quê.
Ok.
O primeiro a entrar no confessionário, ele que já inclusive falou o seu voto, é Marcos do Amaral Jorge. Fala aí.
É, o NBA Jam, sem dúvida, é o melhor jogo do planeta, quiçá de todos os tempos do universo. Mas por quê? Porque na época ele foi revolucionário, gente. Não tinha jogo daquele jeito.
Boom, chaca.
O que acontece? Não pode. Não pode ficar fazendo as vinhetinhas. He's on fire! Por quê? Acho que é justamente. Eu tava aqui pensando agora e me veio a cabeça. Porque justamente é o videogame que foge do real, né? Essa coisa do real. Que a gente tá
ele voltou pra isso, velho.
E o NBA Jam foge do real propositadamente. Ele escancara, né, a coisa do não real. Isso é marcante no NBA Jam. Ele disse que faz dele o melhor jogo de todos os tempos.
Parabéns.
Cabum!
Então eu vou dar o meu voto, porque ele dialoga nesse sentido com o que o nosso querido colega aqui levantou na mesa. Que é o meu jogo é o NBA Hang Time pra Nintendo 64. Que é um jogo para duplas, né? Então você seleciona do time uma dupla, aquilo que eu falei de pegar um pivôzão e um cara bom de chutar dos três. E também ele foge ao real, ele dialoga com a ficção, vamos dizer assim, com bolinha pegando fogo, com o cara dando uma cambalhota para enterrar.
O realismo fantástico no videogame.
Exato,
né?
O realismo fantástico, mas não colocado de maneira boba, que fica aquela bobeira, uns cabeção à toa, sabe? Bobeira. Não era bobeira, ajudava na jogabilidade, assim. Então eu defendo que o Hang Time é, de fato, o melhor jogo de basquete de todos os tempos. Agora, Leandro e a mim, pode ser?
Pode ser, Bial. Eu voto em Bulls e Lakers por afinidade.
Pode falar mais, Leandro?
Sim, o Bulls e Lakers foi, talvez, o jogo que me despertou...
Pra qual plataforma?
Era pra Genesis. Foi, não sei se foi 91 ou 92. Acho que foi 92...
Okay.
E não tinha um jogo de futebol ainda com uma questão estética, gráfica tão apurada, né? Só veio ter com o FIFA a internet no 94, já para Mega Drive. É, até então os jogos de futebol não me satisfaziam e o jogo de basquete do Bulls e Lakers e também o Lakers e Celtics me deixaram realmente...
extasiado, estou vendo na sua voz.
De boca aberta, de modo que eu descobri o futebol... indo em estádio, no quintal de casa, mas acho que eu descobri o basquete mesmo, gostar do basquete por causa do videogame. Objetivamente, por causa daquele jogo, eu falei, puta, esse esporte é tão legal quanto, tal, que ninguém falava sobre basquete em casa. E o videogame me trouxe com esse jogo uma paixão.
Leandro. Obrigado, Leandro, vai lá. Obrigado. Vamos chamar ele, o Altão Dedé. Vai pro confessionário.
Boa noite, Bial.
Boa noite, eu voto injustificado.
Eu vou votar no NBA 2K15 para líder, porque eu acho que... Não, sério, uma coisa que me impressiona muito, tem a jogabilidade que é muito da hora, mas uma coisa que realmente me deixa entusiasmado para jogar é justamente o que o Cross falou da narração. Assim, eu me sinto muito inserido no jogo, a atmosfera toda que eles criam ali e da diversidade de coisas que eles falam. Você tá jogando um jogo na carreira ali, você joga o jogo seguinte, ele traz notícias do jogo anterior, falando como é que você foi no jogo anterior, etc. Enfim, 2K15 me dá a impressão de ser um jogador ali que está um pouquinho mais perto da NBA.
Ou seja, se o nosso voto, Crovis, vai pelo realismo fantástico, o voto da geração Y é no sentido do ultra real, né? Querer simular o
quero
real.
Quero ver se quando lançar aqueles óculos lá que te inserem no jogo, você não vai querer usar os óculos.
Essa
quero
é a pós-modernidade líquida. Ele que entende tudo de pós-modernidade e de líquidos. Giuliano Galli.
De líquidos bastante.
O seu voto.
Eu vou votar por questões afetivas, também, pessoais, no NBA Live 2010. Porque nele eu tive a oportunidade de jogar com o Boston Celtics. Olha esse time do Celtics que tinha NBA Live 2010. Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett e Shaquille O'Neal. E
olha,
eu fui campeão várias vezes com esse time.
No videogame não tinha como perder, né?
No videogame,
Se o computador não roubasse, né? Fica não, aí.
Peraí, o Shaquille O'Neal já era aquele. Né?
Mas e no videogame?
Não, videogame não machuca, videogame não machuca.
No videogame ele dominava.
É mesmo?
Ah, claro, não tinha esse realismo do NBA do Shaquille.
E você, Gustavo Battaglia?
É, o Gil roubou o meu voto na plataforma, porque eu ia falar que o primeiro que me atraiu muito foi o NBA Live 2008. 2000, né? Um pouquinho.
Eu tava achando estranho.
É, 8, né? Tão 2000. Novo.
O da trilha que a gente ouviu, inclusive.
É, porque ele é o primeiro jogo que sai daquele formato diagonal, que você só vai daqui pra lá e começa a quadra a mexer um pouquinho mais, sabe? Você começa a ter uma noção de espacial dentro do videogame um pouquinho maior do que aquele futebol que você colocava na diagonal assim, chutava e fazia gol. Então o basquete foi quando saiu desse formato tosco pra uma coisa um pouquinho mais legal.
Olha só.
É isso aí. Então, ouvinte, ficamos combinados. Você votará em qualquer plataforma da Rádio Central 3, ou do blog HBNSB, ou do Facebook, da página do Facebook do HBNSB, dando a sua opinião. Nós levantamos os candidatos NBA 2K15, Bulls vs Lakers, de 91, né?
Ou dois.
Ok.
NBA Jam, NBA Live 2010, NBA Live 2000 e NBA Hangtime. Vote no seu favorito. Vote. Nós estamos chegando ao final desse querido programa 15.
Querido.
Sobre games. Nós já estamos com o tempo aqui urgindo. Então, cada um acho que já falou bastante. Eu vou pedir um boa noite mais geral, meio aleatório, de todo mundo ao mesmo tempo agora. Assim. Podem falar assim, boa noite assim, ao mesmo tempo.
Boa noite, pessoal.
É, eu vou falar boa noite separado mesmo. Alô?
Boa noite.
Já que era um geral. Olha,
o único que podia separado era o Gustavo Battaglia, mas o Dedé estragou. Bom, já que ele estragou, vamos tentar terminar o programa pra cima, agradecendo a vocês, queridos ouvintes, e contar que semana que vem é o último programa do ano.
Pela temporada.
É assim, bomba. Isso é bomba.
Isso é bomba.
O que você fará na quarta noite ou ao longo da sua semana nessa uma hora que você para pra ouvir a gente? O que você fará? Nós vamos descobrir junto na semana que vem. Uma grande noite, uma grande semana. E acompanha a NBA que o bicho está pegando. Ontem teve duas prorrogações para quem foi dormir às 2 da manhã. Então, okay. Um grande abraço.
Boa noite. Tchau. Moment of silence for the champions, for those who make going hard a lifestyle. Never wait for nothing, gotta get it right now. I'm in the spotlight when they turn the lights down. Only a champ swing the hardest in the 12th round. I love the fourth quarter, I love the ninth inning, I love game 7. Bring on the competition, cause in my heart can't nobody do it better. Can't slow me down, won't stop me, never. I'm so Cassius Clay, I'm Tyson in his prime. You little league with, I'm Barry Bonds with mine. I beat the buzzer, baby, my stroke is hole in one. You see the checkered flag, finish line, here I come. And I ain't gotta brag, I let the trophies do it. Around here we the best, now come and hold me to it. I specialize in everything that can't be done. Ain't no more talk about it, moment of silence for the champ. For the champion.